Paulo, né, que joga pela Sul-Americana contra o Milionários em Bogotá, na altura de Bogotá, e o São Paulo também, do mesmo jeito que o Vasco da Gama, definiu que a prioridade é o Campeonato Brasileiro. Então o São Paulo vai sim 7 jogadores titulares para enfrentar hoje o Milionários. O ataque completo do São Paulo ficou na capital paulista. Caleri, Luciano, Arthur não jogam hoje lá em Bogotá, se preparando o São Paulo para enfrentar o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Outros jogos teremos hoje pela Sul-Americana. E se destaca um jogo importante que talvez, pela história das equipes, o San Lorenzo da Argentina recebe o Santos, né? Lembrando que nós já tivemos mais uma polêmica com Neymar, que não foi treinado domingo, porque no sábado ele estava no boteco à noite e ele acordou gripado, Mário. Então temos mais essa polêmica nessa corrida de Neymar para a Copa do Mundo.
Você acredita
não foi treinado no domingo,
mudando de assunto,
porque estava no barzinho.
Mudando, saindo do Bahia e já indo para a seleção brasileira, você acredita que Neymar vai ser convocado, Federico? Tem possibilidade, não participou nos últimos amistosos, não foi convocado nos últimos jogos, ou seja, do nada assim vai levar, porque Neymar... Porque Neymar foi uma expectativa muito grande, um jogador acima da média, e que frustrou, né, boa parte do mundo. E agora fim de carreira, não tem mais o que fazer Neymar. Neymar não tem mais, não é mais um menino que tinha uma contusão e com um mês, dois meses, consertava ali. Hoje já é um senhor, né, de quase 40 anos, então a gente tem que entender que acabou, passou Neymar de hoje.
Neymar, Mário, sabotou a sua própria carreira, né? Ele tinha uma grande carreira no Barcelona, ele fazia parte daquele trio Luis Suárez, Messi e Neymar, por questões de protagonismo e talvez de staff, como o pessoal fala, né? Das pessoas que estão
dinheiro, aí. Ele decidiu ir. Ele optou por ganhar dinheiro.
A equipe francesa, ao mesmo tempo que contratou ele, contratou a figura do futebol mundial atual, que é Mbappé. Então, lamentavelmente, Neymar teve algumas escolhas difíceis. O único jeito importante que talvez Neymar seria para a seleção seria para ele estar presente no vestiário. Mas psicologicamente falando, ele não está bem para essa função. Se ele estivesse bem psicologicamente para ajudar no vestiário, conversar com os jovens, conversar com os jogadores, apoiar, mas ele não está para isso também não. Então, lamentavelmente, para o futebol, nós perdemos uma grande figura que poderia estar jogando em alto nível ainda, e o Brasil perde, talvez, como você mesmo falou, a sua última grande figura, né? Seu último grande filho prodígio desse futebol que tantos craques deu ao mundo, Mário.
Infelizmente, passou, né? Passou, e como você bem disse aí, ele teve as suas escolhas, claro que ele escolheu uma que boa parte da população brasileira, né, daqueles nossos ouvintes, irão entender que foi a mais certa, né? Buscar o dinheiro, né? Porque, infelizmente, aquela frase que usamos todos os dias, escutamos todos os dias, que o homem vale o que tem, e ele foi encher o bolso. Ele optou por encher o bolso. Como outros atletas, a gente pode lembrar aqui, o próprio Rubinho Barrichello, né, que era um atleta que poderia ter sido campeão mundial, optou por ganhar dinheiro, pagou um preço também por não ser campeão. Então, assim, ganhou dinheiro, mas queria ganhar mais, que o Neymar, se ele continua no Barcelona, ia ganhar muito dinheiro, né, mas para ganhar de uma forma mais rápida, muito mais dinâmica, optou para ir para o time árabe, onde o dinheiro estava rolando naquela época, né? Ainda rola hoje, né, Federico? Mas naquela época ali estava...
Como rola dinheiro na Arábia?
Muito dinheiro. E aí, hoje, né, infelizmente, está aí uma decadência. Jogador que eu considero como um dos melhores, e Federico, faço uso das suas palavras, último, né, nessa, acima da média aqui no Brasil, porque até hoje as promessas que estavam por vir não vieram e ainda não tem outras para substituir de hoje.
Verdade, Mário. Eu reforço aí o que disse o Federico, porque assim, as escolhas de Neymar faz o momento de Neymar hoje, né? Essa questão de optar pelos Emirados ali, por exemplo, todos os jogadores geralmente que estavam no seu final de sua carreira vitoriosa iriam parar naquele futebol, né, posteriormente, né? E Neymar, no auge da carreira, praticamente opta por ir, né, para essa região para poder tentar, como você disse aqui bem, ganhar mais dinheiro, que já ganhava bastante. Então colocou a carreira de lado, pensou um pouco em se garantir financeiramente primeiro, né? E agora paga o preço por isso, porque...
Quer ir para a Copa, sem visibilidade, sem... Ou seja, perdeu a qualidade técnica da Europa.
Se você perceber, em campo, reclama muito, não aceita falta comum. Então, assim, Federico, acho que acertou mais uma vez, como sempre, vai bem nos seus comentários esportivos. Ele, psicologicamente, você percebe que não está bem, né? Acho que talvez nem para vestiário ele teria condições de estar ali incentivando ou passando alguma coisa para os seus colegas, né? E eu acredito.
Ia desandar o negócio, né?
Eu acredito que sim.
Como acontece com o Bahia, o Rogério Ceni dando 1-0, vai pro vestiário e volta a tomar 3.
É complicado.
Com certeza. Agora, Neymar, né, Mário? Joy, ele tem 34 anos. Nós temos grandes jogadores ainda que tem essa idade. Nós temos o Luka Modric, que esse sim tem 40 anos, tá jogando no Milan, titular do Milan, jogou 15 anos no Real Madrid. Nós temos outros jogadores, o próprio Cristiano Ronaldo, que fisicamente parece que tem 20 anos. São essas escolhas que alguns jogadores brasileiros e sul-americanos fazem que prejudicam a sua carreira. O próprio Gabigol, outros jogadores também, Papo Gomes da Argentina, vários jogadores que tiveram a grande chance de ser de um patamar altíssimo de qualidade e que, lamentavelmente, tem muitas opções, muitas facilidades nesse mundo e vão se perdendo aos poucos, né, com problemas extracampo, problemas com bebidas, problemas com mulheres e todas essas coisas que a gente sabe. Nós temos o próprio Robinho, né, preso por uma situação também lá na Europa, quando nós deveríamos ter ele sendo um exemplo para essa juventude que quer crescer e quer sair de uma situação econômica baixa mediante o futebol. E talvez, Mário, Joy, aqui terminando a minha fala, talvez o único esportista que recusou dinheiro por amor ao esporte e por amor a esse país, talvez tenha sido o basquetebolista Oscar Schmidt, que faleceu tem pouco tempo, que ele renunciou aos dólares da NBA para ficar na seleção brasileira, ficar aqui no Brasil e se dedicar ao esporte que ele tanto amava, mas pensando sempre na seleção brasileira, Mário, Jorge.
Ganhou dinheiro, né? Não deixou de ganhar o dinheiro, claro que não ganhou como poderia, né? Ou como muitos entendem.
Ah, mas ganhou muito mas menos. Ganhou muito menos.
Ganhou muito dinheiro. Vamos lá, Federico, um abraço e até amanhã, Federico.
Um grande abraço para você, um grande abraço para o nosso elegantérrimo Jorge Improta, ele que sempre está elegante aí. Um abraço para todo Bico mundo fino. Que está assistindo ou ouvindo no seu programa, lembrando que o oferecimento do CCAA, inglês e espanhol, que você aprende e nunca mais esquece, pensou em inglês, pensou em espanhol, pensou no CCAA. 3644-1599, central de matrículas para Camaçari e Candeias. Um forte abraço e até amanhã.
Valeu, valeu, valeu. Obrigado. O Internacional aqui, os microfones da Rádio Líder FM, sua telinha da TV. A TV Baiana, a TV de todos os baianos, beleza? Vamos lá, Devinho? Já, já? Vamos? Isso mesmo. Olha a hora certa, meu amigo. São exatamente 7h32.
Programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM. ZYS 564. 96,5. A liderança está no ar.
Está no ar, Polo Comunidade Notícias.
desenvolvimento e a gestão de pessoas estão entre os pilares estratégicos das empresas do Polo de Camaçari associadas ao COFIC, que hoje reúnem cerca de 10 mil trabalhadores diretos e 40 mil contratados indiretamente.
É nesse contexto que a Comissão de Recursos Humanos do COFIC inicia uma nova fase sob a coordenação de Ana Luísa Salustino, gerente de pessoas e organização da Braskem no Nordeste, cuja visão é voltada para a integração entre empresas, o compartilhamento de experiências e a construção de soluções coletivas.
Ana Luísa destaca entre os pontos centrais de sua atuação a valorização da carreira industrial, a qualificação da mão de obra, a preparação das empresas para os novos desafios da indústria. Ela também ressalta a importância da saúde integral no ambiente de trabalho e da ampliação da presença feminina na área industrial.
A BYD abriu mais 3 mil vagas de emprego na sua fábrica no Polo de Camaçari.
Atualmente, a unidade conta com cerca de 3.200 colaboradores diretos. Com as novas contratações, esse total deve ultrapassar 6 mil trabalhadores.
Somados aos cerca de 3.500 profissionais terceirizados envolvidos nas obras de expansão, os postos de trabalho já se aproximam de 10 mil.
As vagas contemplam funções operacionais, técnicas, administrativas e também cargos de nível superior.
Paulo Comunidade!
Neste mês, o NUDEC dá sequência ao seu ciclo de atividades com uma discussão atual e necessária: caminhos para o envelhecimento ativo e longevidade saudável, repercussões na vida familiar, social e comunitária.
O tema propõe uma reflexão sobre qualidade de vida, autonomia, inclusão e participação ativa, além dos reflexos da longevidade nas relações familiares, sociais e comunitárias.
O NUDEC é formado por mais de 60 voluntários residentes em bairros de Camaçari e Dias d'Ávila, próximos ao Polo.
Polo Comunidade!
Para ficar por dentro dos resultados do monitoramento da qualidade do ar em Camaçari e Dias d'Ávila, acesse o site da CETREL, do INEMA ou do COFIC. Anote aí: cetrel.com.br, inema.ba.gov.br e coficpolo.com.br.
Plantão SMG com informações fresquíssimas. Você que tem empresa e procura um fornecimento de água mineral em garrafões de 20 litros ou descartáveis, procura um atendimento diferenciado e excelentes condições de pagamento? Ligue agora mesmo para a SMG no número 3621-4590 ou no nosso WhatsApp 99176-2597. Faturamento em até 30 dias, garrafões em comodata e muito mais você encontra aqui na SMG.
Até 30 de maio, a Prefeitura de Camaçari está vacinando grupos prioritários contra a gripe. Atenção, você que é idoso, tem filho menor de 6 anos, é gestante, puérpera, trabalhador da saúde, professor em atividade, indígena ou quilombola. Leve seu cartão de vacinação e documento com foto a uma unidade de saúde e proteja-se contra a gripe. Saiba mais nas redes sociais da Prefeitura. Vacinar é um ato de amor. Prefeitura de Camaçari. SUS. Governo Federal.
Cansado de enfrentar filas ou não encontrar especialistas de confiança? Se você preza por um atendimento humanizado e cirurgias no padrão ouro, você precisa conhecer Prime Day Hospital. Aqui cuidamos de toda a sua família. Oferecemos desde check-ups ginecológicos e urológicos até tratamentos avançados em ortopedia, oftalmologia e vascular. São diversas especialidades reunidas para garantir que você tenha o melhor diagnóstico. Aceitamos os principais planos, como Petrobras, Bradesco, MedService, Camed e Select. E se você não tem plano, oferecemos a opção particular com descontos exclusivos. Sua saúde merece o melhor. Agende sua consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 71 99940 7448 ou pelo nosso telefone 71 40 423122.
A vida já é tão difícil e cheia de problemas. Por que arrumar mais um? Quantas famílias despedaçadas por problemas envolvendo o uso de drogas você não conhece? Já viu alguma que melhorou de vida pelo uso de entorpecentes? É claro que não. E não é a palavra que você deve repetir com firmeza quando te oferecerem drogas. Diga não a quem não traz nada de bom.
Continua o sucesso do Circo Portugal em Camaçari. O espetáculo mais pedido. Atrações internacionais e muita diversão para toda a família. Instalado na Avenida Jorge Amado, Espaço 2000. Diariamente às 20 horas. Sábados, domingos e feriados, 17h30 e 20 horas. Venha se emocionar com as maiores atrações do Circo Portugal em Camaçari. Ingressos em circoportugal.com e na bilheteria.
Com mais de 4 décadas de experiência no mercado, a Siscom Contabilidade se destaca por contar com uma equipe pronta para atender às necessidades da sua empresa. Nossa missão é proporcionar excelência e tranquilidade, permitindo que você se concentre no que realmente importa: o crescimento e o sucesso do seu negócio. Siscom Contabilidade, localizado na rua Tupinambá, número 11, Centro, Camaçari. Telefone 71-3627-6216. Siscom Contabilidade, contabilizando resultados positivos desde 1983.
Sempre investe no celular.
Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Colchas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Colchas, sempre vestindo o seu lar com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp, 71 99743-6727. Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Casa das Coxas, o melhor você encontra aqui. Casa das Coxas, mania de vender barato. Casa das Coxas, cama, mesa e banho. Casa das Coxas.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Líder FM.
Programa Contato Direto.
Vamos lá, meus amigos, são exatamente 7 horas mais 40 minutos, 7h40 na nossa grande querida Camaçari. Ô Devinho, amanhã que dia, Devinho? Amanhã? Amanhã é quarta, quase quinta, Devinho. Lembre, você tá precisando aí da sexta-feira já, eu sei que é seu dia, que você é um homem trabalhador, né? Porque se fosse colocar um nome diferente que Devinho, seria, o nome dele seria Trabalhador. E o sobrenome seria Hora Extra. É. Trabalhador Hora
Falta
Extra.
Falta muito pra sexta-feira ainda.
É, aí eu não sei.
Já tô cansado
aí,
já.
Mas, meus amigos, vamos lá. É, ontem aqui em Camaçari, uma movimentação sobre uma questão envolvendo violência, né? A questão da violência que está permeada em todos os nossos ambientes, infelizmente. E ontem um eleitor, né? Um homem. Ele agrediu segurança e foi morto, né, após ter realizado atendimento aqui no TRE em Camaçari, meu amigo, minha amiga. Então, a situação complicada, né? Esse homem foi morto a tiros após agredir o segurança do fórum aqui eleitoral de Camaçari. Isso aconteceu na manhã de ontem e movimentou toda a cidade, porque foram viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU, viaturas da polícia, né? Então, as primeiras informações que chegou até a gente foi que foi confirmada pelo próprio Tribunal Regional Eleitoral aqui da Bahia, o TRE Bahia, por meio de nota. O tribunal, segundo a instituição, o homem realizou o serviço eleitoral lá no fórum, que abriga os cartórios das zonas 170 e 171, e durante a manhã essa nota traz que ao final do serviço O homem teria agredido um agente de segurança no local com uma faca, né? Ou seja, segundo a nota do TRE Bahia, esse homem agrediu o segurança, né, que estava no local ali, que é de praxe ter um segurança, e diante da situação de iminente risco à sua integridade física e a de eleitores e também de servidores presentes ali no local, porque tinha muitos servidores no cartório, o vigilante, ele reagiu efetuando aí disparos de arma de fogo contra este homem, que resultou no óbito do agressor ainda, meu amigo e minha amiga, no local, disse a nota aí do Tribunal Regional Eleitoral aqui da Bahia. A polícia foi acionada, né? A polícia militar, ela foi acionada até o local, a área foi isolada e os agentes prestaram aí os primeiros atendimentos da ocorrência. Então, essa é a situação de ontem, que chamou muita atenção. Joey também esteve acompanhando também, né, Joey, toda essa situação que aconteceu aqui em Camaçari, e entrar maiores informações sobre isso e um pouco mais. Vamos lá.
Verdade, Mário. Infelizmente, esse caso horrível, né? Ontem, por volta das 7h40 da manhã, sem saber desse episódio, né? Uma equipe do Jornal Camaçari tinha se deslocado para o TRE para fazer um acompanhamento ali, que tinha uma fila bem considerável, né? Por conta do prazo para regularização do título eleitoral, que se acaba agora no dia 6 de maio. E a Bahia tem 450 mil eleitores que estão com os títulos cancelados. E aí uma equipe acompanhava, não imaginávamos, né, que iria acontecer algo desse tipo. Havia muitas pessoas no local que buscavam atendimento quando o episódio aconteceu. E esse homem, ele chegou para buscar atendimento. As informações que a gente tem aqui, ele chegou até a unidade, conseguiu o atendimento para fazer a sua regularização ali com algumas questões eleitorais, né? E após ele sair do atendimento, ele foi até o agente de segurança, que era o vigilante da unidade, e aí a informação inicial, confirmada ali pelo 12º Batalhão, é que ele teria tentado subtrair ali, né, tomar a arma do agente de segurança. E nessa ação, quando o agente de segurança tentou ali impedir que ele fizesse isso, ele desferiu um golpe no braço, né, um golpe de arma branca, de faca, no braço do segurança. Na hora, com essa ação, o segurança revidou, né, de uma maneira proporcional à agressão que sofreu no momento, disparando 3 vezes contra o Alessandro, né, Alessandro dos Santos, de 36 anos. E durante essa ação do segurança, ele acabou vindo a falecer, morreu ali próximo à escadaria da unidade do TRE.
E a informação que chega também, né, de que esse rapaz, né, essa vítima, né, vamos dizer assim, esse homem que foi morto, que veio a óbito no local, tá aí as imagens na tela da TV Baiana e também aí para o canal do YouTube, esse rapaz já tem antecedentes, né?
Verdade, Mário. As informações que a gente tem é que ele tem um antecedente muito parecido com o que ele tentou praticar no dia de ontem, que foi uma facada contra o próprio tio, um membro da família, onde ele foi condenado em 2017. Né? Ele agrediu o tio com uma faca de serra. Né? E esse tio veio a óbito, ele foi condenado, foi preso, foi condenado a 10 anos de prisão. Estava ali em regime semiaberto, né? A justiça o colocou na rua antes, né, do período que deveria, e dentro dessa ação ele acabou ainda cometendo mais um delito
nesse período. É o que a gente tem dito aqui todos os dias, gente. Primeiro, antes de falar sobre a questão da justiça, a gente até informar que o vigilante já está, né? Ele recebeu alta ontem, ele teve alguns ferimentos no braço, não é isso? Em virtude desta ação que resultou na morte deste homem. E de fato a gente chama atenção aqui a justiça, né? A polícia tem feito um trabalho, vou ressaltar mais uma vez, gente, a polícia tem feito um trabalho interessante aqui na Bahia, os investimentos, eles estão acontecendo, né? A polícia está preparada, equipada, treinada. Você vê que os casos de abuso policial vem diminuindo de forma significativamente. Você vê que a questão dos erros policiais também vem diminuindo, e muito aqui na Bahia. Pode acontecer, Mário, são seres humanos, né? mas isso vem diminuindo, acho que até mesmo pelos treinamentos, pela consciência do próprio policial, pelo momento que estamos vivendo. Então, assim, a polícia hoje da Bahia, né, ou seja, as polícias, tanto a polícia civil e militar, elas têm feito esse trabalho, cada uma na sua determinação, na sua obrigação, tem feito o seu trabalho. Agora, se a gente não mudar esta lei, né, as nossas leis, nós vamos estar no tempo inteiro nos deparando com essas aberrações. Onde está o erro aí, Mário? Um homem que já tem um homicídio, né, nas costas, gente, qualquer ser humano, pode ser homem ou mulher, vamos dizer assim, ser humano, ele não é mais para estar nas ruas. Ele tirou a vida de um ser humano. Olha aqui, que faltou para tirar a vida desse vigilante.
E o membro da própria família.
Própria família. Aí o cara pega 10 anos e tá solto, convivendo. Poderia ser um vigilante. Se é uma pessoa que não tem como se defender, estaria agora onde? Mais uma vítima. Dois homicídios. Um, porque ele é miserável. Nesse caso, era miserável. Né? Ele tinha um instinto ruim. Né? Porque matou o próprio tio, membro da família, né, de forma cruel com a faca. E aí, você pega, ele poderia ter matado outras pessoas. Porque se uma pessoa, Joey, que não tem ali um como se defender, recebe uma facada dessa, morre. Morre. Porque ele conseguiu atingir o vigilante. Olha, o cara preparado, tá ali, né, treinado. Conseguiu atingir o vigilante. É, o vigilante ainda tem tempo de reagir. Mas se o vigilante não tem essa arma, ele tava morto hoje.
E qual pessoa anda com uma faca?
Ele foi na traição pegar o vigilante, porque de frente ele não iria, ele foi na traição e o vigilante já conseguiu, né, não deixar ele pegar a arma e cessou ali a injusta agressão, né?
Exatamente. E uma coisa que chama atenção, tipo, ele andava armado, né, com uma arma branca já.
Vai pro TRE. Vai legalizar o título com a arma, já anda armado.
É uma situação... É,
filhote de filho de Lampião.
E, Mário, voltando um pouquinho, você citava sobre o nosso Código Penal, sobre as nossas leis, essa fragilidade que nossa polícia, ela tem feito um trabalho fantástico, mas acaba sendo um trabalho ali de enxugar gelo.
Isso.
E uma coisa que a gente observa e que às vezes é de se chatear, até as mudanças às vezes, que na verdade a gente tem um Congresso, a gente tem leis que às vezes beneficia a ala política, e acaba tirando e trazendo problemas para a gente como sociedade. Porque as leis, como são para todos, ela vem daquela maneira ali na horizontal. Ela vem de cima para baixo e acaba, né? E assim, por exemplo, hoje, para você ter ideia, com a mudança que teve, com ajustes ao longo dos anos, se você tiver um caso que o cara foi preso em flagrante, você tem que tratar como suspeito. Se você tem um caso em flagrante, você não pode mostrar o rosto. Então, assim, é uma mudança que pra gente como sociedade, no básico...
Isso aqui, do agressor,
do,
né?
Do agressor.
Porque a vítima você pode mostrar pra falar tudo.
Pode.
Agora o agressor, ele tem essa proteção.
Infelizmente, quantas matérias a gente tem que escrever e colocar a foto da vítima? Porque a gente não pode colocar a foto do agressor. E muitas pessoas que estão ali, que estão aqui nos ouvindo, que estão aqui nos assistindo, ficam assim, pô, por que não mostra o rosto? Às vezes questionam o trabalho jornalístico que a gente faz, né? Só que não depende da gente. A gente está apenas respeitando as leis vigentes no país, né?
E você falou aí da defesa, a proteção dos políticos, gente, ó. Os políticos, e principalmente os nossos legisladores, ele tem por obrigação de criar leis para que possamos viver em sociedade, né? Sociedade organizada, cada um sabendo ali suas atribuições, seus deveres, né? Suas obrigações. Só que os políticos, eles conseguiram furar esta bolha. Eles moram nos condomínios bem estruturados da vida, né? Hoje o condomínio, sistema de reconhecimento facial, você só entra se tiver autorização, né? Serviço é tudo feito, pega os antecedentes, entra no condomínio para fazer uma equipe de serviço, prestação de serviço, de vamos lá colocar uma equipe de pedreiros, né? Você tem que pede os antecedentes de todo mundo, né, para entrar ali no condomínio, para fazer o serviço, né? Vai buscar a vida todo, ou seja, a proteção da rua. Carro blindado, né, as melhores escolas, melhores hospitais, tudo estruturado. E o povo que paga essa conta, nós que pagamos essa conta, né, nós vivemos à mercê dessa situação, de conviver com criminosos. Porque se o cara tem um homicídio, ele foi julgado e condenado, gente, com todas as provas, todos os direitos de defesa, ampla defesa, até que prove o contrário, ele tem que estar na cadeia. Esse país não pode estar passando a mão para a cabeça de criminosos. Porque é o que faltou para esse rapaz morrer. um trabalhador, um pai de família. E um erro, viu, seu Cid? Um erro do tribunal aqui, viu, TRE Camaçari, viu? Não tem detector de metais. Não tem. Tem que ter. Tem que ter. Porque o que faltou... Porque quando você vai no TRE, não tem o detector. Quando você vai lá pro fórum, né, que é abaixo, você tem. Tá funcionando. É na frente, né? É de frente, é isso mesmo. Eu tô olhando fora antigo, Cid. Tô lá no de baixo ainda. É de frente mesmo. Isso, é. Os dois de frente. É. Terra de um lado e o fórum do outro. É os dois de frente, realmente. Eu tô lá no antigo ainda, onde é hoje a sede ali, né? Do lado da sede da OAB. Eu ainda tava precisando daquele ali ainda, né? Que é onde era o antigo fórum. Foi isso. Mas é o mesmo hoje, né? É o mesmo nome, Clemente Mariani, né? Então, assim, o que chama atenção é justamente isso, gente. Tem que ter, é claro, que a proteção precisa ter ali para proteger os servidores, mas também tem que endurecer as leis. Se não colocar criminosos na cadeia, porque o cara diz assim, ah, Mário, mas você falou que... Gente, se cometeu, tem que pagar. A gente viu aí casos aí, por exemplo, de feminicídio, a gente vê aí os homens matando as mulheres, e muitas das vezes já tem, né, são reincidentes, né, tão solto. Tem que endurecer, e agora o cara deu a mulher, deu a queixa, automaticamente o delegado agora não precisa de uma autorização do Ministério Público, do juiz, para botar uma tornozeleira eletrônica, né? Você agora, a mulher acionou a polícia, rapidamente a viatura tem que se deslocar, tem botão do pânico, tem tudo. Ou seja, se não fizer isso, vai continuar morrendo mulheres. Os homens continuam matando por quê? E aí agora que ele ignorou todas essas etapas, cadeia! Cadeia! Cadeia, cadeia dura, não é cadeia de 5, 6 anos não, porque a gente viu casos aí a nível nacional, que o cara matou, foi o caso do Guilherme de Pádua, né, matou a colega de trabalho, passou um período preso, saiu, alguém foi lá hostilizar ele, alguma coisa que também não é o certo, foi lá hostilizar o cara, ele já paguei minha pena, já paguei a sociedade, e a mulher que morreu? Bruno, o goleiro. Porque eu já paguei.
E o que me espanta é que ele ainda existe pessoas que compram esse discurso. Isso. E vendem. Como se ele estivesse correto
naquele. E aí o que acontece? O cara tá solto. O cara tentou voltar aí para os grandes clubes. Ninguém aí, a opinião pública foi para cima, com razão.
Manifestações.
Mas tá jogando, joga em time. Outro dia tava no time de vase aí. Aí agora tá no time, acho que profissional de terceira divisão. Tentando, como ele diz, tentando refazer a vida dele.
Lá no Acre, tá?
Tentando refazer a vida dele. E a vida da menina, da Elisa Samúdio, hein? De uma mulher que poderia ter, podia fazer da vida dela o que ela quisesse, ninguém tem nada a ver com isso, mas ele tirou a vida de um ser humano, né? E tá solto aí, comendo, bebendo, hein? Em uma situação que a gente tá aqui combatendo o feminicídio, e esse aí foi um dos graves que chamou a atenção a nível nacional e internacional, porque ele é um jogador de alta, né? O homem tava lá em alta no Flamengo, infelizmente cometeu pela questão, gente, não é o ser humano em si, é a índole. Um cara já criado em um ambiente ruim, né, e saiu e não tirou de si aquele ambiente contaminado como é aqueles colegas que ele tinha. Infelizmente, levou para realmente a cadeia tudo aquilo que ele representava fora dela. Beleza? 7 horas mais 57 minutos, 7h57. Joey, nós estamos com informação aqui que neste momento aconteceu, na verdade, né? Agora há pouco, um acidente gravíssimo, meu querido Sidney, ali próximo à Limpec, né? Ali acessa a Cascalheira, né, Sidney? A Cetrel, um acidente gravíssimo, ouvindo uma caçamba. Quem tem informações aí, Cid, que traz pra gente? Ou Márcio, ouvinte da gente aqui da Rádio Líder FM, traz informação pra gente aí. Márcio, bom dia.
Bom dia, Mário.
Bom dia, meu irmão.
Ô, Mário, olha, nesse exato momento, Mário, ali na Terra agora, ali, da Limpec, ali, o Mara Caçamba, Mário. Mais de 80 km, passou a mil, passou 4 metros novamente no meu carro, e aí pegou o Isid, mano, com uma condutora mulher, entendeu? O acidente foi bem sério lá, cara. passando em 30 vezes, tá de imprudência aí naquela rua ali. E a gente dirigindo por nós. Esse ano tá tendo mais um tadinho assim pra mim.
A gente não deu para compreender a informação. Eu não peguei realmente, porque a ligação ficou um pouco mais ela meio complicada. Mas Cid, me traduz aí, Cid, o que você entendeu aí, para a gente poder passar aqui para os nossos amigos ouvintes, telespectadores, internautas. Isso. Ele perdeu o segundo Cid aqui, traz para a gente aqui, que o motorista da caçamba perdeu, né, o controle na rotatória. E com isso, Sidney, como é que tá? Tem vítimas? Como é que tá a questão aí? O motorista, né? Ô Márcio!
Oi!
Você que tá no local aí, tem vítima? Como é que tá a situação das vítimas, se assim tem?
Ô Mário, eu passei agora, eu tava na rotatória esperando a chance de passar. Eu aí não tinha como parar, porque o Paulo tinha muito carro atrás. Mas ia ser um acidente da história, mano. O Paulo, ele ia pegar todos os carros que estavam nos lados esquerdo. Pela velocidade, eu queria estar na pena, por velocidade alta. Entendeu? Aí tava, a senhora estava esperando a chance de estar na pena. Aí ficou a frente da mulher. Entendeu? Tá ruim aqui.
Essa ligação tá ruim aí. Não tem como. Eu não estou compreendendo aqui absolutamente nada, mas entendi que tinha alguém esperando uma senhora, né? Eu não entendi perfeitamente, a gente vai tentar entender com mais detalhes a situação. Mas acho que tem uma vítima, né? Uma senhora, que eu peguei por alto aí, se algum ouvinte compreendeu melhor que eu, por favor, mande aí pra gente aí também aí. Mas é um acidente, a gente todos gera muito. Ficam impressivos aqui, né, Joey? Porque tem envolvido um motorista, pode estar envolvendo pedestre, pode envolver outros veículos. Então chama muita atenção, por isso que nós interrompemos aqui a fala para trazer essa informação e agradecer desde já o ouvinte pela tentativa, né, de nos informar e trazer aí informação para todos os nossos amigos ouvintes.
Verdade, Mário, é uma situação que é o tipo de notícia que a gente não gosta de dar, né, mas faz parte do ofício e torcer que seja o mínimo possível, né. Infelizmente essa informação chegou, um acidente na altura da Limpec, né, pela informação que ele deu na altura da Limpec ali, envolvendo uma caçamba, aparentemente, falou?
Uma caçamba.
É. E aí, aparentemente, de acordo com a informação do ouvinte, tem uma vítima, a gente não sabe se é uma vítima em questão fatal ou uma vítima, né, que seja com algum ferimento. Estamos aguardando aí maiores informações para poder ir torcendo para que seja o mínimo possível, que não seja um acidente que tenha trazido mais prejuízos para as pessoas.
Vamos lá, meus amigos, são exatamente 8 horas mais 1 minuto. O Nil Ribeiro mandou aqui pra gente: se tivesse jogadores bons na seleção, Neymar nem estaria sendo cogitado. Concordo plenamente, viu?
Quando dá errado, sempre pensa, né? Fazer, será que não dá pra ser esse?
Verdade. Bom dia, Almir Ferreira, bom dia, Mário, Federico e todos. Sobre o calçadão de Camaçari, muitas críticas às vendas falsas, né? Críticas às pessoas, ou seja, diz que o comércio aquece mais nos dias comemorativos. Não deu para entender aqui, que ele mandou aqui, né, alguma coisa sobre o calçadão, envolveu aqui dias comemorativos, a crítica da venda. Essa é a situação do calçadão, depois a gente pode falar, né? Inclusive o governo fez um levantamento, ouviu algumas pessoas em bairros aqui da cidade, também no entorno ali do centro, e a gente falou sobre isso aqui, essa situação, que não envolve só o calçadão. Não é só o calçadão. Vai do calçadão a questão do estacionamento, a questão dos preços atrativos, treinamento de pessoal, né, produtos de qualidade, competitividade com as grandes vendedoras online, tudo isso envolve, não é só o calçadão, porque fez o botão calçadão, né, criou um shopping a ser aberto e o problema está aí, nada disso, não venha para cá não, que a gente já, também nós somos clientes, somos frequentadores, somos cidadãos camaçarenses e conhecemos bem nossa cidade, né, Júlio? Então, não é só isso, tem isso e um pouco mais. Uma outra coisa aqui, traz aqui, cadê? O Almir, ele completa aqui, né? Como o dia das mães, né? Dos pais, o Natal, o Ano Novo, assim, os lojistas, né? Eles ganham mais. Então, agora eu entendi o que ele quis falar, né? Que estão criticando a questão da falta do que o calçadão está diminuindo as vendas e que o comércio só aquece mais mesmo em dias comemorativos. Correto, ele completou aqui a fala. Então, isso é de fato, tá certíssimo, Almir. Né? Em dias de eventos, de comemorativos, se aumenta o fluxo de pessoas, porque você não espera, por exemplo, você às vezes deixa para a última hora, aí o TRE agora, lotado com fila, e isso já está aberto, olha essa questão do título, já tem tempo para regularizar o título, inclusive nós estamos anunciando aqui há muito tempo, encerra agora no dia 6, né? Então o que acontece? As pessoas deixam tudo para cima da hora, e quando chega nas datas comemorativas, as pessoas não têm como comprar online, aí tem que comprar no físico, então isso aumenta mesmo, isso vai continuar sempre. Roberto Xavier mandou aqui um excelente dia para todos do Contato Direto, a melhor rádio de Camaçari. Matilde Paiva, bom dia Mário Augusto e toda a equipe, Deus abençoe e proteja cada um de vocês. José Freire, hoje o programa tá bom com o Joy. É, meu amigo. Ruth Carvalhal, um abraço minha querida Ruth, Léo, aqui também ele coloca aqui, mas como é que pode entrar gente com faca em um fórum? Cadê o detector de metal?
Inclusive, a Polícia Federal esteve ontem lá, porque é uma área que ela é federal. É,
crime, né? Qualquer crime ali dentro é federal.
Aí vai ter que fazer um estudo através da investigação.
Quem negligenciou isso, né?
Quem é que negligenciou?
Os caras compram tudo para esses caras, bagadores, juízes. É uma farra, uma festa boa. E na hora de proteger tanto ele como os servidores, negligenciou, né?
Verdade.
Felizmente. Mas antes do intervalo, Sidney, vamos ouvir um áudio aqui, ouvinte, vamos ouvir ouvinte. Alô, bom dia.
E aí, Mário, bom dia, professor. Mário, você está corretíssimo. Essa relação em questão às leis tem que ser realmente, como é que diz, ser penalizado mesmo. Tem que ser rigorosa a lei, como a lei seca. E agora, graças a Deus, eu estou vendo aí que estão, não sei se já aprovou, mas graças a Deus, a tornozeleira eletrônica para quem agrede uma mulher, feminicídio e outras coisas também. Então, o crime é bom, que qualquer crime, pode ser de trânsito, ou roubo, ou furto, o que quer que seja, a tornozeleira eletrônica ser colocada no pezinho da pessoa. Que aí vai ficar todo mundo lindo.
Boa.
Vai pensar duas vezes em usar uma tornozeleira eletrônica.
Gostei.
Para ser monitorado 24 horas.
Valeu, meu amigo. Obrigado aí, meu amigo Oliveira. Na verdade, meu amigo Giovanni, Sidney. Tem que mudar esse nome dele aí, Giovanni. Bota aí. Ah, tá o nome, o sobrenome aqui, né? Ele concordou com a gente aqui, eu vou concordar com ele, né? Colocar, ficar bonitinho, vai ser artigo de luxo. Né? Quem cometeu o seu BO, que assuma. Eu concordo com ele plenamente, para qualquer tipo de crime. Porque fica, olha, feminicídio é uma coisa, endureceu. Por exemplo, matar policial. Gente, num país sério, isso não tem que acontecer. Policial, ele errou, ele paga também. Mas não com a vida, você tirar um bandido, tirar a vida de um policial. E o cara chegar, tirar a vida do policial, ser tratado como um cidadão. Não. Quando você atinge as forças policiais de segurança pública, gente, o país chegou ao fracasso. Esse tem que ser punido a rigor da lei. Para dizer assim, olha, matou policial, tirou a vida. De qualquer ser humano. Mas quando você diz assim, poxa, tá matando policial, o cidadão de bem já tá debaixo da mesa, escondido debaixo da cama. Que se o policial tá morrendo, que tem um treinamento, tem um uso da arma, tem uma técnica, tem que manter o psicológico ali ativo, tá morrendo, imagine o cidadão comum. Então você não punir de forma severa, isso gera, na verdade, uma violência contra o próprio cidadão comum. Ele, poxa, pode matar policial, como aconteceu aqui na Bahia, e não é punido. Tem que ter uma punição. Olha, não é só matou policial, chegar a tirar a vida, não. Chegou lá na ação que se trocou tiro com a polícia, tem que... Eu sempre defendo o policial retorne para casa. A gente tem que torcer pro policial voltar. Isso é indiscutível aqui, não tem nem prerrogativa. Nem abrir mão de nada disso. Agora, tem que ter a possibilidade também desse cara pagar na cadeia. Uma prisão perpétua. Pra ele sofrer ali, ó. Eu faço questão como cidadão de pagar os impostos pra que ele fique ali dentro preso, 40, 50 anos, morrer velhinho ali dentro, ali, ó. Aí sim tá valendo a pena. Eu tenho certeza que vai servir de exemplo pra aqueles que, porventura, pensar em cometer um delito desse tipo.
Verdade, Mário. Fazer só uma correção. Foi PRF, é Polícia Federal. Que eu tô com a matéria aqui da Polícia Federal no TRE.
Mas tá tudo junto, né?
Tá tudo junto.
Mas vamos lá. Almir, pra finalizar aqui esse bloco rapidamente aqui. Vamos lá com o Almir Ferreira. Alô, Almir. Bom dia.
Bom dia, esse áudio no ar é curtinho.
Vamos lá.
Bom dia, Mário. Bom dia, Tarione Sidney, professor Narciso. Bom dia a todos. Eu quero falar sobre o centro de Camaçari, o calçadão, né? E ficou maravilha, ficou lindo. E tem pessoas fazendo criticar, dizendo que o comércio parou, não está vendendo, não sei o quê. Como se fosse que agora qualquer tem que vender de todo o tempo. Eu conversando com algumas pessoas lá da loja, de meninas, ela diz, não, aqui só vende mais é nas datas de Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Mães que vem aí, né? Natal, Ano Novo, São João. Todo mundo ficou maravilhado. Se fizeram até uma reunião lá, que todo, o pessoal aprovou os empresários. Porque tem um ou outro que não gosta, por causa que não queria que Caetano vencesse essas eleições. Uma coisa que ficou lindo, né? Antes você andava no meio dos carros ali, uma bagunça total. E vinha gente falando politicagem. Quando a gente pensa que já viu de tudo, hein? Ah, rapaz, me deixa, viu? Valeu, bom dia pra vocês aí.
Valeu, amigo. Obrigado, meu irmão. Obrigado
pela
sua participação. A mensagem dele foi justamente essa, né? Que a gente, com o complemento que ele fez, a gente entendeu aqui perfeitamente. E é isso mesmo, é politicagem, alguém tenta fazer em tudo, toda mudança ela também traz algum trauma inicial, né? Você mudou, gente, poxa, olha, tá aqui mudando e tal, mas tem mudança que é importante. E se não der certo, volta pro que era antes.
Ô Mário, uma coisa que eu queria relembrar, que vem acontecendo há muito tempo, e que acho que reflete muito esse momento, não só do comércio de Camaçari, mas como o comércio em geral, não só no Brasil, acho que no mundo todo, com essa questão do e-commerce, com essas vendas pela internet, com o aumento do volume de vendas pela internet, competitividade de preço, é que se você pegar ao longo do tempo, quantas varejistas de eletrodomésticos desse ramo fecharam as portas? Quantas encerraram lojas em vários lugares do país? Inclusive, diversas delas estão em recuperação judicial. Tiveram ações dessa, que é uma crise que afeta as lojas físicas, né? O e-commerce tem uma facilidade maior, faz a entrega, mantém o galpão, você não tem um corpo de funcionário, não tem luz, né? Não tem. Você chega na loja, você tem um custo diferente, né? Mas quantas lojas ao longo dos anos têm fechado, tiveram prejuízo, tiveram dificuldade? Casas Bahia, Magazine Luiza, né? Ricardo Eletro ali fechou num período, mas a gente sabe que foi por uma situação um pouco mais diferente. Mas diversas delas, inclusive, tiveram até pedidos de recuperação judicial. Né? Algumas redes varejistas que eram grandes em seus estados, que fecharam as portas ou que tiveram que vender para as maiores para poder, né, recuperar o seu capital. Então é uma frente que vem
e sempre. Por outro lado, as grandes empresas, né, de vendas pela internet também ampliaram suas CDs, né, centro de distribuição, e contrata a gente pra caramba.
Aqui você já tem...
Aqui em Camaçari, você chega aqui nos bairros aqui, você vê todo ponto, tem 4, 5 pessoas, vários, né, durante o longo do dia, à noite, indo pra essas grandes empresas.
Verdade.
Porque de uma certa forma tira de um lugar, mas coloca do outro, velho, é a necessidade.
Você já tem Mercado Livre, que já tá se expandindo, isso, já tá pensando em fazer mais um, que é lá em Lauro de Freitas. Você tem a Shopee, que já tem agora aqui na região de Simões Filho. Então, assim, um concorrendo com o outro, entrega até dia de domingo, à noite.
À noite, sábado, domingo, feriado.
Então muda tudo.
Muda muita, né, coisa. Vamos dar paradinha, Diogo? Tomar aquele cafezinho?
Vamos lá.
Que aqui o povo fica comendo aí em casa, aí comendo alguma coisinha, tomando aquela sopa, aquele mingau, e a gente aqui, ó, não tá comendo nada. Olha aqui, não tem nada, me deixa. Voltamos já, Devinho? Bora, Devinho, trabalhar. Hoje é sexta-feira, não? Fique reclamando aí. Um abraço, meu amigo João Lima. Quando eu vejo o João Devinho, eu lembro logo de João, por causa do chuveiro. Até hoje o cara tá tomando banho de cuia, banho frio por causa de você, hein? Um abraço. Voltamos já.
Programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM. ZYS 564. 96,5. A liderança está no ar.
Tem escolhas que são para sempre. E as alianças representam amor, compromisso e decisão. Na Eloar Joias você encontra alianças sob encomenda feitas para marcar o início de uma história a dois. Tão como a renovação do votos. Cada detalhe pensado com cuidado, qualidade e significado. Porque quem faz a vida brilhar merece algo eterno. A Eloar Joias fica localizada no centro de Camaçari, em uma das principais avenidas da cidade, Avenida Getúlio Vargas, WhatsApp 719-9200-6013.
Até 30 de maio, a Prefeitura de Camaçari está vacinando grupos prioritários contra a gripe. Atenção, você que é idoso, tem filho menor de 6 anos, é gestante, puérpera, trabalhador da saúde, professor em atividade, indígena ou quilombola. Leve seu cartão de vacinação e documento com foto a uma unidade de saúde e proteja-se contra a gripe. Saiba mais nas redes sociais da Prefeitura. Vacinar é um ato de amor. Prefeitura de Camaçari. SUS, Governo Federal.
Cansado de enfrentar filas ou não encontrar especialistas de confiança? Se você preza por um atendimento humanizado e cirurgias no padrão ouro, você precisa conhecer Prime Day Hospital. Aqui cuidamos de toda a sua família. Oferecemos desde check-ups ginecológicos e urológicos até tratamentos avançados em ortopedia, oftalmologia e vascular. São diversas especialidades reunidas para garantir que você tenha o melhor diagnóstico. Aceitamos os principais planos, como Petrobras, Bradesco, MedService, Camed e Select. E se você não tem plano, oferecemos a opção particular com descontos exclusivos. Sua saúde merece o melhor. Agende sua consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 71 99940 7448 ou pelo nosso telefone 71 40 423 122.
A medida protetiva de urgência pode salvar vidas. Mulher, se você está em situação de violência, não pense duas vezes. Registre a ocorrência policial e solicite uma medida protetiva de urgência. É um direito seu. Conheça a rede de atendimento à mulher em situação de violência. Ligue 180. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.
Alô, galera! Aqui quem está falando é Dinho do Cozidinho e venho informar vocês que o que já era bom ficou melhor. O Cozidinho agora funciona com buffet livre de segunda a sexta, das 11 às 15 horas. Além do tradicional cozido, temos várias outras opções e toda sexta-feira temos a disputada comida baiana no delivery pelo zap 71993469732. Ficamos localizado Avenida Radial B, em frente à AP Vida, na antiga Casa de Taipa. Venha se deliciar.
A saúde ocular em Camaçari ganha um reforço de peso. Instituto Glivisa, oftalmologia integrada. Sob a direção da renomada doutora Beatriz Guimarães, com 27 anos de carreira em hospitais de Salvador, a Glivisa oferece exames de ponta como retinografia digital, mapeamento de retina e exame de refração para uso de óculos de grau, tudo com tecnologia digital para o diagnóstico precoce. Na Glivisa você conta com pacotes promocionais, incluindo combo família. Agende sua consulta pelo WhatsApp 71982586598 ou pelo Instagram arroba Glivisa _ Rua Duque de Caxias, Shopping Atelier Center, Sala 2, ao lado da Igreja Universal, na Praça Abrantes, Centro, Camaçari. Glivisa, oftalmologia integrada, cuidando da sua visão com tecnologia e experiência. Responsável técnica, doutora Beatriz Guimarães, CRM 1269.
A Fabriluz é a melhor opção para quem procura fardamento de qualidade. Com a Fabriluz, a primeira impressão é a que fica. Venha conhecer nossa loja na Avenida Concêntrica 1E, em frente à Praça da Bomba. Ligue ou mande um WhatsApp para 71 99120-3429 e descubra por que a Fabriluz é a melhor opção para você.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Programa Contato Direto.
Mário Augusto.
Olha, meus amigos, são exatamente 8:17, 8:17 na nossa grande querida Camaçari. Quem que tá ouvindo essa música aí romântica aí, Devinho? Tá apaixonado aí? Eu tô aqui ouvindo uma musiquinha aqui, rapaz. Meu amigo, aí tá um negócio de uma confusão, Devinho.
Eu curto assim, amostradinho. Tá bom. Vou fazer sua passagem.
Vai. Ai, filho da costela. Esse é o infeliz da costela louca, viu, Devinho? Mas vamos lá, meus amigos. No Prime Day Hospital você encontra tudo em um só lugar. Especialidades como ortopedia, oftalmologia, ginecologia, urologia, vascular, ultrassonografia, entre outras. todas desfrutando de uma estrutura de alto nível, equipamentos de última geração e uma equipe preparada para cuidar de você com atenção, precisão e acolhimento, porque aqui no Prime Day Hospital, cada paciente é tratado com excelência, porque nossos médicos, eles somam milhares de cirurgias realizadas, oferecendo segurança e resultados que fazem a diferença na sua qualidade de vida. E o melhor, meu amigo, minha amiga, atendemos no Prime Day Hospital diversos planos de saúde, como Bradesco Saúde, MedService, Petrobras, Camed, Select Saúde, Select Saúde Caixa e Brasil Saúde. Atendemos também particular com preços acessíveis e facilidade de pagamentos. Isso tudo nos cartões, porque chegou a hora de cuidar com excelência de sua saúde com quem entende de verdade. Agende agora mesmo através do nosso telefone 4042-3122, pelo nosso WhatsApp 999-40-7448. Eu falei Prime Day Hospital no centro de Camaçari, tecnologia, experiência, cuidado completo para os seus olhos. Olha a hora, meus amigos, 8:19, 8:19. Este é o programa Contato Direto, nosso contato direto nesta manhã de terça-feira. Hoje já é 28, viu, Sidney? Hoje é 28. Ô, Devinho, amanhã é dia de comer bolo com Fanta, viu, Devinho? Só vou falar amanhã de quem é, viu? É, meu amigo, amanhã é dia de bolo com Fanta. É, meu amigo. Eu vou... Tailane vai estar aí amanhã? Vai dar um bolo com Fanta, Devinho? Devinho, quando fala em bolo e Fanta...
Eu sabia que era ilão.
Devinho fica na alegria da zoa, viu? Na alegria da zoa, igual a pinto no lixo. Ô, Joey, o Seat voltou a funcionar no seu devido lugar, como diria minha avó, né?
Verdade, Mário. O SEAT voltou à sua sede oficial, endereço ali localizado na frente da Praça Desembargador
Montenegro. Ali está entre a Eixo Urbano Central com a Costa Pinto.
Costa Pinto, né? Exatamente. Isso. Ali do lado da feira, né? Isso. Embaixo, perto da passarela.
Em frente à Desembargador Montenegro.
Isso.
E tava, hoje tinha uma fila lá, tem vagas de empregos, então... É, realmente está girando ali a questão da oferta, né?
Verdade. Esse retorno, a unidade oficial já passou por alguns ajustes, né? Ficou algum tempo ali na Casa do Trabalho fazendo alguns atendimentos, foram transferidos para lá. E a partir de hoje já fica, volta para a sede oficial. Os atendimentos continuam ali de 8 às 17 horas, sem pausa para o almoço, né? E já está já fazendo os atendimentos, a triagem, o cadastro.
Serviço público tem que se enquadrar na realidade do povo, né?
Exato.
Como é que para para almoço?
Não tem pausa para almoço.
Tem que fazer um revezamento.
Isso.
Porque o trabalhador, imagine você trabalha em uma outra instituição, trabalha em iniciativa privada, em algum setor, você precisa ir lá fazer pegar uma informação, aí está fechado só 2 horas depois do almoço. Lembra que o Sinetran era assim? Era uma reclamação das ruas do Sinetran, né? Você chegava lá, tava lá a placa, parou para almoço, aí o cara saía do polo, pegava lá uma horinha de almoço, descanso, para vir resolver uma coisa em Camaçari, tava com a porta fechada na cara.
E eu ainda fico mais incomodado ainda quando é banco, porque abre 10 horas, aí o gerente sai pro almoço, aí diminui a equipe pro almoço. Mas, pô.
Não, quando dá almoço, isso é verdade. É. Quando chega no horário do almoço, some todo mundo, tem 5 caixas ali funcionando. Quando dá a hora do almoço, escapole 1, daqui a pouco escapole 2, fica só um, só volta depois de uma hora.
É verdade.
É brincadeira.
E assim, você que está buscando aí atendimento no SEAT, para ter acesso ao serviço, é necessário realizar o cadastro presencial, apresentando documentos como RG, CPF, carteira de trabalho, ela pode ser tanto digital quanto a carteira física, né? E comprovante de residência. E a população está bem na expectativa, né? Que com esse anúncio de terceiro turno para a BYD agora, deve abrir vagas nos próximos dias. E aí,
qual
é
a média de vagas?
É 1.654
vagas. 1.654
vagas.
Muito Isso. bom. Hein? Muito bom. Mas mudando de assunto, Joey, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ele determinou a soltura de uma vez só, né, logo de 18 idosos condenados por participação nos ataques do 8 de janeiro de 2023. E isso aconteceu ali na sede dos Três Poderes. E uma das... idosas, né, vamos dizer assim, dos idosos que foram liberados, foi aquela Maria de Fátima Mendonça Jacinto, né? Ela, conhecida como Fátima de Tubarão, ela tinha ali a época 67 anos, né? Agora tem 70, Ela que foi condenada a 17 anos de prisão e cumpriu 3 anos, né? 10 meses e 24 dias. Ela é a cagona, né? É, essa aí é Neville. Essa foi a cagona.
Materializou a ação, né?
Como é que uma velhinha, rapaz? Olha, me perdoe, meu amigo, minha amiga que tá me ouvindo aí. Mas imagine, velho, você não tem, eu acho que não tem partido, não tem religião, não tem time, não tem nada que faça você mudar, né, uma regra que é básica, o respeito.
Ele pudor, né?
As pessoas, isso é o respeito. E, na verdade, aquela questão da vergonha em si. Podia ser a idade que fosse um menino de 17 anos, cagão. Aí dizia assim, poxa, menino, que... Mas a gente vai dizer assim, poxa, rapaz, tá aprendendo ainda, passar a mão pela cabeça, né? É, que não deve, mas a gente vai justificar, né? Porque todo mundo já passou por essa idade, já fez loucura. Mas uma velha de 67 anos, que agora...